João capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Ô gente, quem se arrumou hoje, se olhou na frente do espelho assim e falou assim: eu tô bonito, tô bom? Quem fez isso? Deixa eu ver. É, tem meia dúzia que levantou e veio direto, né? A galera que saiu ontem, botou a roupa, nem tirou o sapato para vir direto pro culto. Mas amém, você tá aqui. Eu tava ali sentado no banco e Deus ministrava meu coração assim: dá uma olhada em volta. Olha para as pessoas. Olha para você mesmo. Você se arruma e quando você se arruma, enquanto você não se acha bom ou bonito ou cheiroso, você não fica satisfeito, sim ou não? É uma mentira isso? E quando nós vimos para a casa de Deus, a gente está vindo para a casa de Deus, Deus fala assim: às vezes você não tem uma oferta para dar. Tem dia que você não tem nenhum desodorante para passar debaixo do braço. Mas isso aí não é tão importante quando você se preparar dizendo assim: Deus, eu estou me preparando para o Senhor. E o que eu não tenho, eu sei que o Senhor pode prover. Porque Deus me está no meu coração que tem pessoas que entraram aqui nessa manhã e falaram assim: poxa, eu queria tanto dar uma oferta, mas está tão difícil as coisas, estão tão difíceis que a porta parece que não se abre. Mas Deus está no controle, Ele vai abrir essa porta. Amém, gente? João capítulo 10, a partir do versículo 22. Se eu gaguejar, você não ri de mim. Por favor, porque eu estou muito nervoso mesmo, gente. Estou com frio na barriga, na espinha, o coração está palpitando. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras, com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Amém, gente? Só até aí. Eu tinha falado 32, foi 42, mas vou ler só até aqui. Essa passagem da Bíblia, ela está só um pouquinho antes da morte e ressurreição de Lázaro. Amém, gente? Quem já viu pregação sobre Lázaro, levanta a mão. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre Lázaro. E por mais que você pense de novo, será que as pessoas que sobem nesses altares, eles não percebem que a gente já ouviu pregação sobre Lázaro? E eu vou te mostrar algo que Deus tem mostrado para mim essas últimas semanas, muito gostoso, que vai te dar um ânimo para você não desistir. Amém, gente? Vamos lá. O sucesso e o fracasso, ele depende de quem, gente? De quem, gente? De mim, de você, sim ou não? Tudo que tem em nossas mãos, tudo que nasce ao nosso redor, como o nosso pastor fala, e muito bem, é o que nós plantamos. Você só vai colher aquilo que você plantou. Se você colher algo que você não plantou, você está roubando de alguém. Amém, gente? A não ser que te paguem para você colher. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao ponto de que muitas das vezes você tem tentado ajudar alguém, levar salvação, uma palavra de cura, de libertação. Tem tentado tirar a pessoa do buraco que ela se enfiou. E você luta. E parece que quanto mais você luta por essas pessoas, mais elas são ingratas a você. Quanto mais você se esforça para fazer algo por alguém, parece que essa pessoa não entende o propósito. E de fato, ela não entende, senão ela aceitaria a sua ajuda. E vão se passando os tempos, e daqui a pouco essas pessoas que você quer ajudar, elas acabam virando as costas para você. começam a te perseguir, falar mal de você. Quem já passou por isso, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, então eu estou no lugar certo, porque eu achei que não tinha acontecido aqui. Não, assim, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, seja na igreja, no trabalho, na sua família, em dado momento você tentou ajudar alguém que te perseguiu depois. Tem pessoas que passaram por situações, isso eu falo porque todos nós já passamos situações assim, onde tem nome de cidades, ou de bairro, ou de casa, ou de pessoa, que quando você ouve, você sente um frio na espinha e um medo. Foi criada uma barreira espiritual de medo na sua vida, e você fala assim, naquele lugar eu não volto mais. Com essa pessoa eu não falo mais. Desse jeito, em tal lugar, nunca mais eu vou, nunca mais eu ponho meus pés. E a gente fica com aquela barreira. E por que eu estou falando isso? Porque nós lemos um texto onde os judeus, o povo que era para ser o primeiro povo a abraçar Jesus, mais uma vez tenta apedrejar ele. E onde é esse lugar? No mesmo lugar onde está Lázaro e as suas duas irmãs. Não é interessante que você, antes de ler a história de Lázaro, você tem que ler um pouquinho antes para entender por que Jesus volta lá? Existem situações em nossas vidas que parece que, sim, é para a morte, antes da morte de Lázaro. Parece que a situação ali era para a morte de Jesus. E ele em palavras, ele tenta mostrar para aqueles homens, olha, eu sou sim o Filho de Deus, eu estou aqui. E eu tento mostrar para você e você não consegue compreender. E eu quero te mostrar e você não quer compreender. E eu te falo e você não entende. Aí eu falo de novo, você quer me apedrejar. Os sinais que saem de mim não são meus. Se eu não tivesse o Pai, como eu poderia fazer? E Jesus deixa claro, olha, eu sou e eu estou aqui. E mesmo assim ele tem que sair, fugir da mão deles para não morrer. Jesus poderia ter criado essa mesma barreira que nós criamos muitas das vezes, sim ou não, gente? E falar assim, jamais eu volto naquele lugar. Com direito, porque ele tinha que viver. Não era chegada a hora dele de morrer ainda. E você olha para os discípulos e eles criaram essa barreira. Porque mais adiante, você vai ver que quando chega a enfermidade na casa de Lázaro, na vida de Lázaro, que a sua irmã manda buscar a Jesus, Jesus fala assim, olha, nós vamos voltar. E o que, que o discípulo disse para ele? Senhor, trazendo para o dia de hoje, está zoando, né, Zé? Os caras queriam matar nós ontem. Você está arrumando, você está doidão, Jesus? Eu vou voltar lá e vou matar você. Se fosse meninos, era você, né? Então nós temos que entender isso. Que a primeira coisa que vai surgir em nosso caminho, quando Deus der oportunidades para a gente, são pessoas dizendo assim, não, você está doido, você vai voltar. Exceto, vou abrir aqui um aspas aqui e vou fechar logo em seguida. Exceto em relacionamento ruim. Se você casou, desculpa dizer com toda franqueza, até que a morte te separe. Não está disposto a morrer? Muda. Melhora. Mas não de você não, se você não sabia disso até hoje, está sabendo hoje. Porque o mundo é assim, a gente vive num mundo que eles criam certas verdades para nós e fica inventando que pode isso. Não sei você, mas eu prefiro servir o meu Deus. Mais me vale agradar a Deus do que ao homem. Então se Deus não quer que eu divorcie, não vou divorciar. Mas agora você está namorando, se saiu da sua vida e não presta, tchau e bênção. Vá orar, vá buscar a Deus. Voltando, os medos deles os travavam, não deixavam ele voltar. Não, Jesus, não vai voltar que você vai morrer. Só que Deus é assim, gente. Deus cria situações que parecem que é para a morte, só para levar você de volta a um lugar de humilhação e o nome de Deus ser glorificado. Talvez você passou em uma empresa, passou em algum lugar, na sua família. Tem pessoas que não se relacionam mais com sua família e não entendem que Deus está falando, olha, essa situação, esse aniversário que é para você, que te convidaram, não é para você fugir, é para você ir. Antes você não estava preparado para ir, mas hoje eu te preparo. Hoje eu vou contigo. E aonde que tinha morte, hoje vai ter vida. Você consegue compreender que o propósito de Deus, ele excede o nosso pensamento? Tem pessoas aqui que perderam pai, mãe, irmão, filho, amigo, vizinho, colega de trabalho, e sofrem por isso e falam assim: ah, mas a pessoa tão boa morreu, porque o outro lá que é ruim não morreu? Eu queria te dar essa resposta, mas eu não posso, porque o propósito de Deus, para mim, eu só vou saber na eternidade. Aqui na terra eu tenho que obedecer. Eu tenho que aceitar o propósito de Deus para a minha vida. Enquanto eu me questionar por que fulano e não betano, eu não vou saber o que Deus quer para mim de fato aqui na terra. Eu vou viver num ciclo de sofrimento. Porque as pessoas boas morrem e as más ficam vivas. Sendo bem claro para você, se uma pessoa é boa demais e foi para a eternidade, glória a Deus por isso. Temos que glorificar a Deus. Temos que ser gratos a Deus. Mas quando nós nos fechamos em um sentimento, num ódio das pessoas, porque fulano ou ciclano ou betano devia ter morrido ao invés da pessoa que a gente amava, e não aceitamos o propósito de Deus, nós deixamos que a palavra dele venha e volte vazia em nossa vida. Ao invés de sermos um canal de bênção, tornamos um canal de maldição. Porque tudo à nossa volta vai começar a conspirar para a maldição. Ah, eu não aceito porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. Por que Deus estragou aquela barreira lá em Brumadinho? Deus fez a terra, o homem mudou a posição, as coisas, colocou coisa dentro, coisa fora. Você vai saber, ah, foi Deus, gente. Estamos predeterminados, será, pelo destino? Pensamentos tão pequenos para um povo tão grande. Estamos parados no mesmo lugar já faz anos. O nosso medo de prosseguir nos faz estacionar e ver os outros avançando. As pessoas, nós, todos nós, muitas das vezes estacionamos, paramos em meio ao caminho e ficamos lá com pisca-alerta ligado, vendo as pessoas passando. Ah, por que Deus? Ah, não, Deus, era para mim ter passado, mas desliga o pisca-alerta e vai embora. Mas não, prefere ver o sucesso dos outros. Por que fulano e não eu? Porque talvez fulano entendeu que ficar parado não vai te trazer nada. Sabe qual é a maior verdade hoje do evangelho? As pessoas esperam que Deus desça na terra e mude elas. Deus não vai descer na terra para mudar você. Deus quer que você mude. E então ele faz valer a pena a sua mudança. Talvez você não entendeu na sua casa, Deus está esperando que você mude para fazer valer a pena a sua mudança. Esquece as perseguições, esquece quem te odiou, quem te maltratou. Foca-se em Deus. Se você não se focar em Deus, no que Ele pode fazer em você, fica difícil. Se nós começarmos a compreender o propósito de Deus, é muito além das coisas que nós lemos na internet. Gente, eu fico imaginando um maluco que sai andando e curando pela sombra. O que que ele entendeu que nós não entendemos? Eu falo, Deus, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, porque o meu sonho de vida é a minha sombra curar, para que ninguém saiba que fui eu que passei ali, mas que o Senhor passou. Mas aonde está o meu coração e a minha mente quando isso passa perto de mim? Quando essa oportunidade está passando, que eu não pulo para agarrar ela? Quando Deus me coloca em situações aonde eu quero fugir dela por causa de um medo? Qual o medo que te prendeu longe do sucesso que Deus tem para você? Eu fico vendo os pastores passando e pregando aqui, igual aqui de São Paulo, que fala porta, porteiro. A gente é tão legal falar assim. Eu falar assim um dia também. Porque Deus te ama, irmão. Eu acho da hora. E quando eu vejo eles, eu falo assim: Deus, eu quero ser melhor do que eles. Não para soberba, não para me engrandecer, mas para o teu nome ser glorificado. Eu não almejo ser melhor que o meu pastor, para falar que não, eu sou melhor que o pastor. Nunca, jamais na minha vida. Mas eu quero ser melhor, porque quando vier alguém pós mim, vai ser melhor do que eu. E sempre assim. Porque na nossa vida é assim. O que você quer, o que você planta, é o que você vai colher. Eu não quero morte, mas só fala de morte. Eu não quero desgraça, mas só fala de desgraça. Eu não quero desemprego, mas não levanta. Tem medo. Quando tem uma oportunidade nas mãos, desperdiça. Pratica injustiça. Todos nós estamos sujeitos a isso. As dores, a morte de alguém que nós amamos. Estamos sujeitos sim a perseguições. Mas enquanto não despertar em nós o interesse de sermos melhor, dentro de nós, começar a falar assim: eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Não para você se vangloriar, mas sim: eu sou melhor porque Deus está em mim. Eu sou melhor porque Deus está em mim. Eu sou melhor porque Deus está na minha família. É aí que as coisas começam a mudar. Enquanto isso não acontece, vivemos na mesmice. Passa-se 10, 20, 30 anos e vamos continuar vendo as pessoas tendo sucesso na vida. Elas orando e pessoas sendo curadas. Vamos ver várias igrejas cheias de pessoas e vazias de Deus, vazias da presença do Espírito Santo. Aonde está o meu compromisso com Deus primeiro? Aonde está a razão da minha fé primeiro? Desculpa, mas estamos vivendo um tempo que é assim: não, porque tem essa técnica, porque tem isso, né? Ô gente, se Deus quisesse técnica, Ele tinha montado uma igreja técnica Betel. Deus quer que nós começemos a aguçar a nossa fé. Começamos a agir pela fé. Deixamos de acreditar nos propósitos de Deus por quem criaram a cadeira de roda. Deixamos de acreditar na cura do câncer porque tem um remédio. Não fala da cura divina do câncer, porque tem um remédio de tratamento. Não que não sejam importantes, porque o propósito de Deus nós conhecemos, mas perdemos a coragem de orar. Eu falo perdemos porque começa em mim. Porque quando eu vejo, eu falo assim: Deus, eu quero orar. E o medo vem e fala assim: mas não vai dar certo, ela vai ficar decepcionada. Cadê a minha fé? Cadê a força de Deus que há em mim, que tanto a gente canta, fala? Estamos esperando o quê? Que apareça Jesus de novo, chama os discípulos e começa a curar de novo? Estamos mais vivendo preocupados com o que nós estamos vestindo e sendo lá fora do que estamos sendo aqui dentro com Deus. Todos nós erramos, todos falhamos, pecamos. Isso não vai fazer a gente pior do que já somos, não, gente. O que nos melhora é a presença de Deus. O que melhora a mim e a você é o sangue de Jesus lavando nossos pecados, curando as nossas enfermidades. Mas ainda tem aquele medo. O medo de chegar lá e falar assim: não, agora, pelo poder do nome de Jesus, vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. Afinal de contas, somos o povo que viverá da fé. A Bíblia fala que nós vamos viver da fé. O justo viverá da fé. E qual a justiça que temos praticado? Qual a verdade que temos vivido? Porque hoje é muito fácil você entrar num lugar, e eu vou ser bem claro, tanto o centro de Macumba como muitas igrejas fazem o mesmo trabalho. Recebem para te deixar rico. Recebe para te dar uma cura. Mas na igreja do Senhor não precisa disso. Deus está falando assim: vem, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não precisamos de um marketing para a igreja. Precisamos da presença de Deus em nós, para que a igreja seja cheia de Deus. Não precisamos de outdoors pela cidade. Precisamos de pessoas que entendam que Deus está em mim e em você. E aonde você estiver, a presença de Deus tem que estar. Você tem que ser diferente. E eu tenho que ser diferente. Por mais que te odeie no mundo, seja diferente. Só que tem algumas verdades sobre você voltar aonde Deus quer que você volte. Aonde você foi amargurado. Primeira verdade que Deus quer que nós venhamos entender: quando você voltar, não vai para dizer assim: eu já sabia, eu disse, não falei, e eu quero errado, eu quero errada. Não é a primeira coisa que vem à mente? O senso de que eu sou bom demais e já sabia das coisas? De que eu já tinha avisado, que eu já era inteligente, que eu sabia que ia dar errado? Seja para filhos ou para pais. Não tem coisa pior que ficar jogando as coisas na cara como se a gente fosse, sei lá, do mundo. Uma pessoa que não tem experiência nenhuma com Deus, que nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo. Ou então me mostra na Bíblia Jesus jogando os pecados na cara de alguém. Porque a minha Bíblia deve ter com defeito, mas Jesus não jogava nada na cara de ninguém. Eu te avisei, estou te avisando. Não. Jesus não esfregava pecado na cara de ninguém, até hoje não esfrega. Ele se estende a mão e fala assim: vem. E quando Deus te levar de volta onde você foi humilhado, humilhada, você vai chegar com um sorriso santo. Não é aquela música, quem me viu na prova e não me ajudou, não. Nada contra quem cantou, nem sei quem é que canta esse trem. Nada contra, eu até gosto da melodia, legal. Muitos anos eu cantei pensando assim. Ódio desenfreado no meu coração, cantando. Que a pessoa vai ser obrigada a me ver. Não, é diferente. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando vê Deus na minha vida, vai pedir ajuda. Essa é a realidade que eu quero viver. Vai pedir esse Deus que está em mim. De que adianta você servir a Deus e ninguém pedir um pouco que está em você? De que adianta a gente fazer tudo bonitinho? Tomar banho, escovar o dente, pentear o cabelo. Pentear o cabelo. Né, Cosmo? Pentear o cabelo. Você faz tudo para chegar na igreja assim, perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema visível por fora. Mas quando Deus te pede para ser um verdadeiro cristão, você não consegue ser. Hoje é um dia de Santa Ceia. Muitas pessoas não tomam Santa Ceia porque abraçam o pecado. O pastor Adriano falou um negócio que eu nunca mais esqueço. Nunca mais eu esqueço. Você não tem que largar a Santa Ceia por causa do pecado. Largar o pecado para poder cear. O que nós estamos esperando? Deus descer, montar um confessionário e você confessar os seus pecados? Acabamos de falar de novo, ele habita em mim e você. Está esperando o quê para confessar seus pecados e voltar a fazer parte do corpo de Cristo? Nós estamos tardando assim, ó, a presença de Deus agir em completo na nossa vida. Eu estava ali com vontade de chorar, assim: Deus, não vou chorar não, que eu já sou meio chorão. Se eu começar a chorar aqui, quando eu chegar lá em cima, eu não vou conseguir pregar. Quando eu vejo os ministros, e eu olhei para a cara de um especial, falei assim: Deus, como move meu coração sentir tua presença só olhando para ele, que nem a voz eu estou ouvindo. Como move o meu espírito saber que ninguém precisa de ouvir a minha voz para sentir a presença de Deus. Queremos ser tão bem vistos pela sociedade, por todo mundo que nos rodeia, que às vezes esquecemos do simples, do básico e necessário, sermos cristão. Eu não estou falando de você chegar na empresa, eu sou crente, de calabalabalabalá, pirulito, pão doce, não. Não é isso que Deus quer, não. Jesus não é isso, não. Jesus não tinha gíria de crente, não, irmão. Perdi o poder de falar, irmão. Oi, irmão. Jesus não era assim, não. Jesus era simples, manso e humilde. Não tinha glória para si mesmo. E que estamos esperando para transferir a glória para Deus? Quantas pessoas trabalham na igreja e não se preocupam com glória? Você sabia que muitas vezes a sua vida foi transformada porque um intercessor estava orando por você? Você parou um dia para falar assim: poxa, Deus, obrigado pelo intercessor que orou, porque eu tinha uma dor de cabeça, entrei na igreja e a oração me curou. Sem você saber. Sabia que na mesa de som, muitas vezes, porque ele levanta um pouquinho o som, isso aí, ó, do fundo, pode mudar a sua vida? Porque tem um unção nas mãos da pessoa que está mexendo lá? E você não está vendo, porque você está olhando para cá. Então não é ser visto que vale a pena. Não precisamos de ser vistos e de ter uma placa, um título para ser os melhores, não. O que precisamos é ter a presença de Deus em sua totalidade em nossas vidas. Onde você trabalha, onde você estuda, aonde você estiver, se nada for diferente, é porque você é igual aos outros. Minha grande preocupação de vida é eu voltar para o seio da minha família um dia e ser igual a eles como eu era antes. Não poder dar nada para eles de Deus, que eu tenho absorvido esses anos todos longe. Não poder fazer nada diferente por eles, porque eu sou simplesmente o mesmo. Porque Deus, eu fui andar com Deus, como os discípulos fizeram, mas quando eu senti que eu senti, o meu eu disse para mim que Jesus não estava perto de mim, eu voltei a fazer o que eu fazia. Quando eu achei que eu estava decepcionado, estou decepcionado porque Jesus morreu e não apareceu, eu voltei a pescar. E Jesus é tão bom, que mesmo quando você desiste, que você fracassa pelos seus erros, e eu fracasso pelos meus erros, ele vai lá e fala assim: ô, vem, já tem peixe para você aqui assado. Eu te amo tanto que nem preocupação com limpar peixe você vai precisar ter essa noite. Bom, vem, está tudo pronto. Jesus está falando para a gente assim: olha, gente, para de procurar coisas que não existem. Tem que falar assim: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não é, gente? É quanto menos você ora, assombração aparece. Começa a orar mais que ela desaparece. Mas começa a entender que você está procurando coisas que não devia. Motivos não, porque se o pastor vier aqui e botar a mão em mim e falar assim: ó, você vai mudar, a sua vida vai ser outra. Não, não é assim não, gente. Princípio de mudança: eu começo e Deus termina. Está disposto a mudar? Está disposto a mudar? Está disposto e disposto a ser honrado por Deus? Amém, gente? Se você quer isso, lembre-se sempre: manso e humilde. Porque foi isso que Jesus ensinou. Agora, se você não conseguir essa humildade de Jesus, na hora da mudança, você se perde de novo. E não adianta te darem títulos, te falarem que você é o melhor onde você está, você ter o maior salário onde você está, se não tiver a presença de Deus. E sem a humildade que precisamos, não temos a presença de Deus. Enquanto eu for soberba, eu for ingrato, eu não tenho a presença de Deus. Tem pessoas assim: ah, mas fulano sabe muito porque estuda, porque busca. Mas sem a presença de Deus não adianta saber muito. Não adianta eu conhecer a Bíblia, os versículos, e não conseguir entender o propósito de Deus, saber a razão da minha fé. Precisamos despertar isso em nós nessa manhã. Se Deus nos trouxe aqui nessa manhã, porque algo em nós precisa de uma mudança. Somos tão, assim, não é nem acomodados, mas somos tão fartos que não precisamos mais de Deus. Estamos tão fartos que não precisamos mais da presença dEle nas coisas que fazemos. Precisamos mais e mais dEle. Deus fala com a gente saindo do banheiro, entrando no banheiro. Aí você fala, pensa que esse cara é doido. Deus está falando com ele o quê? Esse cara tem problema de cabeça. Mas se Deus fala com a gente, não fala com eles, eles precisam entender que em nós tem algo diferente. E eles têm que desejar isso em nós. Somos imerecedores, mas temos a presença de Deus disponível para nós a todo momento. Amém, gente?
Está acabando, tá, pastor? Antes de uma hora eu acabo.
Eu sempre quis dizer isso, gente, porque todo mundo fala assim: ó, meu horário está vencido, eu tenho que correr. Eu vou correr, tá? Fica triste, não. Vamos lá. Deus passa muito tempo nos mostrando quem Ele é, onde Ele está e o que Ele quer fazer. Só que nós não enxergamos por quê. Porque o meu pecado de ontem, o erro que eu cometi ontem, é maior do que o Deus a qual eu sirvo? O pecado que você cometeu no teu passado, o erro que você cometeu, é maior do que Deus? As escolhas erradas da tua vida são maiores do que Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que você tem medo de ser uma pessoa de Deus no seu local de trabalho? Por que você tem medo de dizer a verdade quando é necessário ser dito? Por que folgar com a injustiça quando o amor de Deus só folga com a justiça? Por que aceitar que os outros fiquem ao seu lado comungando o mal, quando eles estão esperando de você uma diferença? Nós somos privilegiados. Se você errou, se você pecou, peça perdão, arrependa-te do teu pecado. Confessa a Deus, olha, e me ajuda. Não quero mais, eu quero ceiar com o Senhor, eu quero ter uma vida santa com o Senhor. E comece a fazer parte desse corpo. Comece a sentir o que outras pessoas não sentem. A morte de Lázaro foi uma forma sobrenatural de Deus de mover tudo aquilo que era natural naquele lugar. Os que antes queriam apedrejar ele, que queriam a morte, que tinham apoio de todo mundo, agora começam a se ver menores, porque as pessoas estavam procurando a Lázaro. Deixa eu ver quem é esse Lázaro. Deixa eu conhecer esse homem que tinha fama de morto e agora tem fama de que Jesus ressuscitou ele. O que eu tenho sido, o que você tem sido. Porque as pessoas nos procuram. O que temos para dar para as pessoas. Talvez, até hoje, você pensava que não podia. Mas Jesus te tirou do mundo de trevas. Jesus resgatou você das drogas, da bebida, do fracasso, do pecado. E você está aqui hoje. Deus está falando assim, olha, eu quero que pessoas te procurem. Mas quando você tomar a atitude de mudar? Porque enquanto eu não tomar a atitude de mudar, de querer algo diferente para a minha vida, de correr atrás, de lutar, de buscar mais, eu não vou alcançar nada. Mas quando eu tomo a atitude, as coisas começam a aparecer no caminho. As pessoas começam a surgir em meio ao caminho e falar assim, ei, ora por mim, ei, ora comigo, eu preciso de uma palavra, só me ouve, me dá um abraço. Como eu sou feliz, porque eu tenho verdadeiros amigos. Pessoas que fazem questão de me abraçar. Como eu sou feliz porque eu tenho uma família abençoada. Filhos abençoados. Uma esposa abençoada. Uma igreja abençoada. Como eu sou feliz. Mas tem dias que parece que eu falo assim, Deus, ou o Senhor me esqueceu ou me deu um chute. Porque parece que tudo está dando errado. Eu acho que o Senhor tropeçou em mim de alguma forma aí. Está errado esse negócio, não? Aí eu vou e lembro que Jesus falou comigo, olha, usou um homem para falar comigo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E até quando você vai querer fazer do seu jeito e não do jeito que a minha graça te basta? Se você até hoje não tomou uma posição para poder se batizar, entenda, não estou te forçando a nada. Quem sou eu para te forçar? Eu não sei que quem não é batizado, quem é batizado, graças a Deus, estou isento dessa culpa de saber quem é e quem não é. Mas se você não batizou para tomar parte do corpo de Cristo, procura arrumar sua vida e batizar. Eu chorava toda vez, eu era amaziado, eu chorava quando eu via alguém ceando. E eu não podia ceiar, eu chorava. A dor que eu tinha era de morte, de não fazer parte do corpo de Cristo. Hoje eu vou ceiar de manhã e vou ceiar de noite. Eu posso. E se tiver amanhã de novo, eu ceio de novo. Que eu posso. E não engorda, que o pão é pequenininho. Porque eu falei, alguns olham a minha barriga, mas o pão é pequenininho, gente. Mas eu posso. E com alegria no Senhor. Se você quer ter essa alegria, mas de repente você caiu, você pecou, você errou. É hora de se levantar, erguer a tua cabeça, tomar parte com Cristo, pegar a tua cruz e seguir a Jesus. A tua família depende de você, a tua empresa, a tua vida depende só de você. Quem quer ter sucesso na vida, levanta a mão. Eu não posso te dar sucesso. Mas eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a clamar por esse sucesso. Ah, então eu vou orar e o sucesso vai chegar lá em casa pelo Sedex 10. Não vai, gente. Ah, o sucesso vai estar no Netflix. Não vai estar, gente. Desculpa, não vai estar. Eu queria dizer para você que estava na Netflix, no ar-condicionado, uma tela de 70 polegadas, mas não está. O sucesso depende do meu e do seu esforço. Amém? Quem quer ter sucesso, precisa fazer o sucesso acontecer. Isso não é palavra de palestra, nada não. Isso é uma palavra de Deus para a sua vida. É a pura verdade que as pessoas do mundo estão tirando para poder enxertar você em um tipo de visão. E eu estou falando você que a Bíblia diz isso para a gente. O que você planta, você colhe. Se você plantar sucesso nas pequenas coisas da sua vida, você vai colher sucesso nas grandes coisas da sua vida. As pessoas vão contar com você para coisas que você nunca imaginou que pudesse fazer. Eu fico bobo quando alguém me chama para fazer uma coisa que eu nunca soube fazer. Aí eu vou lá e pergunto para meu amigo Google e YouTube, e eu descubro mais ou menos, e vou lá e meto a cara e faço, porque eu não tenho medo de errar, eu tenho medo de não fazer. O meu medo não é mais errar. Meu medo agora é eu deixar de fazer as coisas e Deus me abençoar. Eu digo, como é que Deus me abençoa se eu não faço nada? Vou lá ficar jogando videogame, vou ficar jogando futebol todo dia. Mas Deus nunca vai me dar uma bênção. Eu posso ser o melhor campeão do mundo de futebol, o melhor dos melhores. Mas se não tiver a presença de Deus, a bênção de Deus, não serve para nada. De que adianta você ter o mundo inteiro aos teus pés, salvar o mundo inteiro e perder a sua única coisa que vale a pena, que é a salvação? Para o sucesso acontecer, eu e você precisamos tomar uma posição hoje. Ah, não, vou deixar para Santa Ceia do mês que vem, que o pastor Adriano vai estar aí. Tomar posição hoje, na próxima Santa Ceia, conta o teu testemunho. Testemunho! Conta seu testemunho. Embolei a língua. Amém, gente? Amém, gente? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração. E eu quero que você seja bem claro com Deus nessa oração. Eu não sei quantos estão desempregados, não quero que você levante sua mão. Não sei quantos estão passando por provas, não quero que você levante sua mão. Eu não quero saber quantos aqui têm problemas, porque eu sei que todos têm problema. Eu não sei quanto tempo você tem um problema, há quanto tempo você tem um desemprego na sua vida, uma escassez de alguma coisa, mas eu sei que mesmo antes de você nascer, Deus já era Deus. E se você morrer hoje ou amanhã, não estou encomendando a sua alma, pode ficar tranquilo, mas se você morrer amanhã ou morrer daqui a pouco, Deus vai continuar sendo Deus. Amém? E esse Deus que já era Deus, já tinha sonhado com você. E o teu sucesso vai depender da sinceridade do teu coração agora. Amém? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, vir na frente. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar, enquanto estivermos orando, quero que você sinceramente, sem medo de falar com Deus, qual é a necessidade que você tem, a dificuldade que você tem, o problema que você tem. Se você disser sinceramente para Deus, eu vou orar junto com você, concordar com você. E nós vamos alcançar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Vamos orar. Deus, nessa manhã nós queremos mais uma vez te glorificar. Porque, ó Deus, a tua palavra foi ministrada em nossos corações. Ó Deus, nós que fomos tão imerecedores, mas o teu sangue, o sangue de Jesus, nos lavou do pecado e nos colocou aqui hoje, meu Deus, para estarmos juntos fazendo parte do corpo de Cristo. Nós pedimos que essas pessoas que estão aqui, nós, que temos dificuldades, problemas, que somos falhos e pecadores, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor nessa manhã. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Ó Deus, há coisas em nossas vidas que nós não lembramos, mas alimentamos, ó Deus, com medo. Alimentamos, ó Deus, com a sensação de fracasso. Mas eu sei que neste momento, ó Deus, quando o Senhor começar a penetrar em nós, começar a tirar de nós, ó Pai, tudo aquilo que é aquela dor, meu Deus, de não ter perdoado ou pedido perdão para alguém, tirar esse rancor, essa mágoa, nossos corações vão estar abertos, ó Pai, para as bênçãos do Senhor. Ó Deus, eu te peço agora que em nome do Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que nos humilharam, aquelas pessoas que nos maltrataram, essas pessoas, ó Deus, elas possam ser honradas pelo Senhor e que a nossa vida seja um canal de bênção para elas, ó Pai, que onde colocarmos a planta de nossos pés, que ali possa ser abençoado, não porque nós estamos ali, mas porque a tua presença, ela é real em nossa vida. Ó Deus, tem pessoas aqui que estão desempregadas e o Senhor sabe a necessidade dela. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, porque essa pessoa, de fato, ó Deus, ela quer uma oportunidade de uma porta que vem do Senhor para ela, para que ela seja uma pessoa diferente nesse local de trabalho, para que através da vida dela pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas. Então, ó Deus, nós clamamos que o Senhor possa intervir, meu Pai, nessa situação, abrindo uma porta de emprego. Há pessoas também nessa igreja de manhã, meu Pai, que estão aqui com uma doença e ela acha que essa doença é para a morte, tem tirado o sono, meu Deus. Tem pessoas aqui que estão representando familiares que estão hospitalizados, mas nós cremos que o Senhor é o Deus da cura, é o Deus da libertação, e nessa manhã nós profetizamos sobre essas famílias, ó Pai, as bem-aventuranças do Senhor, quando clamamos a Ti pelo poder do nome de Jesus, o poder, meu Pai, que o Senhor nos deu para que pudéssemos clamar e o nosso clamor ser atendido. Então, meu Deus, visita famílias, visita casais, visita crianças, ó Deus, que nós estamos aqui hoje tão, meu Pai, mas tão aflitos pelas coisas do mundo que estão acontecendo aí fora, e esquecemos da nossa casa. Não permita, meu Deus, que o inimigo venha dragar, meu Pai, tragar a nossa família, mas que nós estejamos, ó Pai, preparados para que a mão do Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez, ó Deus, preparar uma santa ceia para nós. Nós já pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos, ó Pai, que somos falhos e pecadores, e tomamos a decisão de mudar. Então, ó Deus, prepara-nos, ó Deus, para esse momento de ceia, para que seja glorificado o Teu nome. Nós Te bendizemos, Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, irmão?